Bom dia. Eu só queria trazer aqui um precedente que já passou nesta comissão, que é o acordo de comércio livre com a Coreia, de que eu fui relator, colocava um problema desta natureza e ele ficou resolvido, e foi resolvido assim na maior parte dos países, como se não em todos, como sendo um acordo misto. E, portanto, nós, nesse caso, e há outros, creio, mas desse eu recordo-me bem, nós procedemos à aprovação no plenário para ratificação. Aprovação para ratificação. Na altura, não havia muitas dúvidas ou muitas objeções a que o acordo fosse considerado como um acordo misto. Isto já se passou algum tempo depois, não muito, mas algum tempo depois, da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Portanto, por uma questão de coerência, temos de tomar em consideração esse precedente. O que não quer dizer que a matéria não possa ser reavaliada e fosse obtida alguma informação jurídica. Poderá ter havido algum impacto do Tratado de Lisboa nesta repartição de competências? Também não me parece, em princípio, que existe. Portanto, a minha opinião, dubitativa, é no sentido de que se mantenha esse enquadramento do acordo misto que nós já seguimos quando o acordo concorrer.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a primeira questão que eu gostaria de assinalar é que me parece que estamos claramente em águas pouco cristalinas. Isto para não dizer que todas as áreas jurídicas hoje parecem pouco cristalinas. E faço este desabafo tendo em conta que vejo tanta gente tratar estes espaços do direito como um domínio da ciência exata e é tudo menos isso. No caso concreto, põe-se logo a questão de saber, por exemplo, em termos de ordenamento jurídico interno, digamos assim, se esta é uma matéria do domínio dos acordos ou dos tratados. Quer dizer, portanto, as questões põem-se em termos jurídicos ao nível europeu e ao nível nacional. Dito isto, eu penso que importaria clarificar, e todas as ações que se desenvolvam no sentido da clarificação, já que se justificam as dúvidas, como aliás o Sr. Deputado Alberto Costa acabou de referenciar, a carta pode ajudar a clarificar, nomeadamente suscitando uma intervenção do Tribunal de Justiça Europeu. E nesse caso, no sentido da clarificação, eu gostaria de ver o Sr. Presidente a assinar a carta. Claro que, não querendo complicar, gostaria, todavia, de avaliar, ou que fosse possível avaliar na COSAC, se esta carta é assinada pela Holanda e Portugal, ou se é assinada pela Holanda, pela França, pela Polónia, pela Dinamarca, pela Itália e por Portugal, ou seja, já não pediria que se fizesse uma avaliação qualitativa de quem assina, e por acaso não falei no Reino Unido, mas pediria que houvesse um número significativo de um terço, pelo menos, dos Estados-membros que suscitassem a questão, porque penso que se fosse Holanda e Portugal só, essa carta não teria grande sentido. E, portanto, não lhe quero pedir coisas impossíveis, mas na medida do possível perceber quais são as dinâmicas. Já percebi que a França se mostra inclinada à assinatura da carta. E, portanto, a assinatura da carta, sim senhor, com uma avaliação do enquadramento dos outros Estados-membros, de como é que eles abordam a questão. Independentemente deste tema, não querendo avançar já, mas parece-me que também seria bom ver se consegue construir algum consenso no sentido desta ser uma matéria acompanhada pela COSAC. Ou seja, se há matéria onde a COSAC também poderia ter um acompanhamento, independentemente da resolução jurídica desta questão, se é acordo misto, se é matéria da competência da Comissão, independentemente disso, parece-me ser matéria que a COSAC poderia acompanhar. Dito isto, dei a resposta ao Sr. Presidente, embora com aquele pedido de que víssemos em que terreno estamos. Claro que também refleti muito antes de emitir esta opinião, e nomeadamente com os colegas da direção do grupo parlamentar, que quando se está a tomar posições como estas, há um preço a pagar. Claro que não devemos trocar razões de princípio por razões outras quaisquer, mas o preço a pagar é que um processo que já é extremamente longo na União Europeia, e que nós todos nos queixamos de que o tempo da União Europeia é um tempo demasiado longo, pode tornar-se ainda muito mais longo se em relação a qualquer acordo com a Tailândia, com a Coreia do Sul, com o Canadá, com o Japão, todos os que vêm sendo feitos, essa matéria tiver que passar por escrutínio de 28 parlamentos, mas se assim for por questões jurídicas, obviamente deverá ser feito. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Retiro também, embora com esses matizes, a indicação de que estou, digamos, tenho conformidade para poder assinar a carta. Sr. Deputado José Ribeiro Castro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, por nossa parte, acompanhamos o entendimento que anteriormente já foi aplicado, como o Sr. Deputado Alberto Costa recordou, já na vigência do Tratado de Lisboa, que estes acordos são acordos mistos. E por nós ficávamos por aí. Portanto, não só, não tanto manifestar a dúvida, mas afirmar esse entendimento. E creio que devemos exprimir com bastante clareza também no quadro da COSAC e nas relações com os nossos parceiros. Tenho, aliás, dúvidas e preocupação que nós possamos confiar num pronunciamento que o Tribunal de Justiça da União Europeia venha emitir sobre esta matéria e ser indiferente a esse desenlace. Portanto, a minha preocupação é que nós afirmemos este entendimento por duas razões, uma de princípio e outra também de interesse prático. Uma de princípio porque o despojamento dos Estados-membros, que são Estados soberanos na ordem internacional, da competência que têm de ratificação de tratados e acordos internacionais, seria um despojamento maior. E para referir um comentário que o meu colega deputado Costa Neves fez, o direito só não é claro quando se não quer que seja claro, não é? Portanto, enfim, o direito não é, obviamente, uma ciência exata, é suscetível de interpretações, mas convém não confiar muito em nebulosas que depois avançam para além da vontade política de quem são os atores dos tratados, que são os Estados soberanos, não é? Portanto, ou isso tinha ficado claro e não havia dúvida nenhuma, ou se não ficou claro é porque os Estados soberanos, ao assinarem o Tratado de Lisboa e ao ratificarem, não quiseram que fosse assim e, portanto, não quiseram alienar uma competência fundamental na ordem internacional. E creio que devemos defender isso. A razão prática é porque, de facto, há uma evolução importante no Tratado de Lisboa com a competência exclusiva no comércio internacional. Mas nós não temos ainda experiência suficiente, digamos, não há uma, passe o disparate, jurisprudência administrativa suficiente, quanto à forma como a Comissão Europeia se desincumbe dessa competência, de uma forma que acautele devidamente os interesses de todos os Estados-membros, que é uma questão principal, por exemplo, ainda agora relativamente ao acordo com os Estados Unidos, isso está muito em evidência, eu não tenho dúvidas quanto às conveniências estratégicas, mas têm sido levantados de diversos setores preocupações quanto a casos concretos que podiam afetar interesses da nossa economia, etc. E isso tem que ser acautelado, porque depois não tem apelo nem agravo. E essa é a relevância de nós tratarmos estas matérias como acordos mistos, é manter mecanismo de salvaguarda que os Estados-membros, como Estados soberanos, em princípio tenham, e que, do ponto de vista prático, permitem acautelar interesses fundamentais que estejam, efetivamente, a ser acautelados. E essa é a questão. Essa é a questão. E é uma questão de primeira linha, não é? quer para a nossa política, quer para a nossa economia, que é disso que se trata. E, portanto, os interesses dos nossos empresários, os interesses dos nossos trabalhadores, a situação social do nosso país. E nós sabemos que nestas relações económicas há sempre uns que são mais iguais que outros, portanto, o seguro morreu de velho. É preciso deixar algum tempo para que a Comissão Europeia faça prova de que acautela devidamente os interesses dos países periféricos, de pequenos países ou de médios países, como é o nosso caso, etc., para que possamos fazer confiança para que, através da instância própria, que é a instância política, isto é, são os governos, nomeadamente através da gestão dos assuntos europeus, possam eventualmente vir a dar esse passo e não abrir as portas a que, por uma decisão nacional, nos entrem na nossa casa e nos nossos interesses. Chama, aliás, a atenção que, colocada a questão do ponto de vista jurídico, eu não creio que uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, uma dúvida que estou a suscitar, não estudei, fosse suficiente. Porque, se a dúvida é pertinente, isto é uma questão da nossa própria ordem constitucional. E, portanto, haveria outras instâncias jurisdicionais, incluindo nacionais, que se teriam que pronunciar sobre isso, nomeadamente sobre a constitucionalidade de acordos que se quisessem aplicar no nosso país e no qual nós não tivéssemos tido a intervenção soberana no processo de ratificação, que a nossa Constituição, nesse entendimento, exigiria. Portanto, eu sou de acordo que nós formulemos mais do que a dúvida, mas um pouco mais do que isso, que nós formulemos a certeza de que, no nosso entendimento, são acordos mistos e que essa é a prática que já foi aplicada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, muito obrigado. Eu retiro o entendimento de que tenho a conformidade para assinar esta carta. Se me permitem, só duas palavras sobre esta questão. Queria dizer rapidamente que esta questão, penso que resulta de uma alteração no conteúdo e no âmbito, no alcance deste tipo de acordos. É claro que, enquanto estes acordos eram só acordos de comércio e apenas tinham a ver com o estabelecimento de pautas aduaneiras externas, únicas, essa competência é delegada da União Europeia, por mais que afete os Estados-membros, enfim, pronto, aí não são acordos mistos. O problema é que estes acordos, cada vez mais, como aliás nós sabemos, ouvimos numa audição aqui do deputado Vital Moreira, que ele nos disse, e temos acompanhado isso, estes acordos cada vez mais são acordos abrangentes que envolvem e associam ao comércio outras questões. Na carta fala-se dos serviços do transporte e de proteção dos investidores. E aí são questões que não estão delegadas. Isso é o que, a meu ver, levanta a questão. É claro que a questão da intervenção do Parlamento passa também por uma outra questão na nossa ordem constitucional interna, que é saber se estão verdadeiramente tratados ou se podem ser acordos. Isso é uma questão de direito constitucional português, que, aliás, não é muito claro, enfim, se forem matérias de competência reservada, e a senhora deputada referiu, pode haver aqui, eventualmente, até alguma matéria de competência reservada do Parlamento, mas, enfim. Seja como for, eu vou, então, assinar a carta. O único ponto que eu acho que, enfim, talvez se pudesse aqui de referir, é que eu penso que isto depende sempre de uma avaliação caso a caso do conteúdo do acordo. É claro que eles falam dos conteúdos dos acordos abrangentes, e estão logo estes exemplos. Mas, enfim, depende sempre de saber se caso a caso os acordos realmente vão além de mero estabelecimento. Eu penso que o critério deve ser este. Se for o mero estabelecimento de uma pauta de maneira comum única, pronto. Se há vai além, portanto...
Se circunscrever naquele aspecto em que a União Europeia é uma União Aduaneira, tudo bem.
Isso muito bem. Se não...
A União Europeia também é...
E farei o... Farei... Os acordos abrangentes aos outros. Falarei também do acompanhamento. Sr. Deputado Costa Neves, também.
Sr. Presidente, sem querer reabrir a discussão, mas agora indo mais especificamente à carta que temos em cima da mesa, e até na sequência da intervenção que o Sr. Presidente faz, a meio do segundo parágrafo diz-se: "In the case of a mixed status, all national parliaments have to ratify the agreement." Bom, não sei se são all national parliaments. National Parliament. Não é, talvez tirar o all.
Sr. Presidente, eu estou de acordo que se faça essa diligência, é de facto uma matéria importante e é pena que não nos pronunciemos, acho que deve ser sinalizado isso e deve ser pedido à Sra. Deputada que, se possível, apresente ainda hoje. Quanto à aprovação, se fosse servido hoje, uma vez que há a reunião já por causa da COSAC, nós poderíamos dar um sentido de voto.
O prazo acaba hoje.
Ah, acaba hoje.
Tem de ser hoje, porque o prazo acaba hoje. Tem de ser enviado hoje, ao final do dia.
Ah, então pronto, então faríamos hoje ao final da sessão uma reunião urgente para esse efeito. Muito obrigado. Estou de acordo.
Não é.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas nós íamos pedir mais um adiamento. Isso parece que, de facto, este está aziago, mas eu explico porquê. As informações distribuídas pela Sra. Deputada Catarina Martins relativamente ao que se passou no Parlamento Europeu, relativamente a esta matéria, são de facto relevantes. E essa foi a razão do pedido de adiamento anterior, tínhamos que verificar o que é que se passava e qual era a substância das questões. E, entretanto, vem-nos essa informação, enfim, com a questão do feriado ontem não tivemos, enfim, já temos essa informação, que eu vou aqui partilhar com os colegas, e as dúvidas que isto nos suscita, só que não tivemos informação, oportunidade, nem de cruzar estes dados com a direção do Grupo Parlamentar, portanto, eu não me sinto, e com os colegas da Primeira Comissão, e também, enfim, digo com toda a lealdade e abertura, com os colegas do PSD, uma vez que fazemos parte de uma coligação, e independentemente da minha sensibilidade pessoal, convém também saber qual é a sensibilidade do Governo relativamente a esta matéria. E, portanto, é neste triângulo em que eu me sinto na necessidade de verificar, porque as informações que colhemos, de facto, apontam no sentido de o PPE ser a favor da suspensão do Porto Seguro, e com razões que me levantam dúvidas, não é? Uma vez que são cautelas que terão sido votadas no âmbito do processo que correu na Comissão Libe e depois que inspirou a votação no plenário, e que, enfim, ou existe alguma garantia de que essas cautelas vão ser tomadas, ou de facto, uma vez mais o seguro morreu de velho, é preciso ver que antes estão implementadas para nós possamos aderir. Portanto, é uma questão suficientemente sensível para que eu, em minha consciência e também a representação do CDS, peça para verificar. Eu vou dizer algumas cautelas que aqui estavam. Introdução de um habeas corpus digital europeu, como é que isso está? A adoção do pacote legislativo da União Europeia relativo à proteção de dados pessoais. Celebração de um acordo global com os Estados Unidos que garanta o direito fundamental dos cidadãos à privacidade e à proteção dos dados e a existência de mecanismos adequados de recurso para os cidadãos da União Europeia. Proteção de ameaças à liberdade de imprensa e o reforço da proteção dos denunciantes. Desenvolvimento de uma estratégia europeia para uma maior independência informática, um New Deal digital para promover a indústria informática e permitir às empresas europeias tirar partido da vantagem concorrencial da União Europeia no plano de privacidade. Estas e outras questões são questões que nós temos, pelo menos, que verificar ao nível dos acordos políticos principais e das relações entre governos, garantia de segurança que temos entre no quadro da União Europeia e na relação bilateral da União Europeia com os Estados Unidos, para podermos avançar abdicando de uma portagem como é a suspensão do Porto Seguro.
Deputados,
é um pouco isto. Portanto, é uma questão cautelar, não tive tempo para verificar.
Este parecer não tem prazo, mas eu penso que já aqui anda há mais tempo do que qualquer um de nós pode considerar desejável ou adequado. É claro que, enfim, temos um novo pedido de adiamento, tenho já a posição do PCP, a posição do Bloco de Esquerda, evidentemente, da senhora deputada relatora, e aliás foi aqui lido partes do relatório que não só num ponto, mas do relatório do Parlamento Europeu, em vários pontos fala da suspensão, portanto não é só num ponto isolado, não é? Eu não registrei mais posições de outros partidos, de todo modo, enfim, a ser, digamos, realmente aceito o adiamento, eu só penso que isto, quer dizer, não passa da próxima semana, já disse isso várias vezes, já perdi, aliás, toda a credibilidade destes apelos, mas acho que isto tem vindo a arrastar, portanto, eu não sei se há intervenções, Sr. Deputado Catarina Martins, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu fui 100% sensível a todos os argumentos, por maioria de razão sou obviamente sensível aos argumentos do Sr. Deputado José Ribeiro e Castro. Quanto à presença ou à ausência da relatora, o problema que se põe é só um, e mais uma vez eu suscito a questão de não saber qual é o procedimento habitual do Parlamento nestes casos. É a hipótese de nós aprovarmos o relatório não indo no seu sentido, ou seja, introduzindo-lhe uma alteração. Temos duas hipóteses sobre a mesa. Nenhuma é não lhe aprovar o relatório, mas é aprovar o relatório tal como está ou aprovar o relatório com uma alteração. Se a senhora deputada não estiver, não saberei qual é a sua posição sobre o assunto ou até se continua a subscrever o relatório. A senhora deputada pode dizer que qualquer alteração que se faça neste relatório, eu não o subscrevo. E nessa altura, enfim, eu não quero antecipar problemas, mas queria antecipar o que pode resultar da sua ausência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu na última reunião comuniquei, foi dada a indicação à mesa pela senhora deputada, que se aquele ponto sobre a suspensão fosse retirado e fosse aprovada a proposta de modificação alternativa, a senhora deputada, penso que foi a indicação que eu colhi, não subscrevia, não seria relatora, e seria apresentado como relatório da Comissão. Digamos, não sei se é isto que pretende... Isto foi o que eu colhi, que da última vez, portanto, penso que esse ponto da suspensão era, portanto, essencial para a relatora. Senhores deputados, Roberto Costa e José Ribeiro Castro.
A proposta de alteração que eu apresentei visava salvar aquele parecer de uma reprovação ou de uma exclusão completa de qualquer juízo de valor sobre a revisão, etc, etc. E de uma conclusão a esse respeito. Vista a intervenção do Parlamento Europeu, coisa que já aconteceu anteriormente, eu, como a senhora deputada, não tinha aceito essa proposta de alteração, eu dispus-me, e efetivo isso agora, se não ficou claro da última vez, a retirar essa proposta de alteração, porque ela visava enfrentar um problema de deliberação e um problema que sempre duraria. Portanto, ela está...
Sr. Presidente, eu creio que nesta altura existem em abstrato três hipóteses, não é? Uma era aprovar o relatório como proposto pela Sra. Deputada Catarina Martins, caso em que, obviamente, manteria a assinatura da Sra. Deputada, e outras duas, que apesar das reservas que eu exprimi pessoalmente e que são o fundamento do pedido de adiamento que apresentei, bem, todavia poderão não se vir a aplicar e, portanto, é uma questão que eu terei que suscitar politicamente perante a direção do grupo e obter uma clarificação da posição do partido e também do estado destas questões, é disso. E, portanto, se no quadro deste desenvolvimento poderão ocorrer duas hipóteses. Uma é a aprovação da proposta apresentada pelo Sr. Deputado Alberto Costa, mas que ele retirou, mas que outros apresentariam, não é? E, portanto, digamos, há uma proposta a meio caminho. E outra é aprovar o relatório como já chegou a seguir. Se estivermos na iminência de o fazer, não há suspensão coisa nenhuma. E, portanto, digamos, Em qualquer destas duas hipóteses, em que nós faríamos maioria, o PSD e nós próprios, se assim coincidíssemos, independentemente da posição do Partido Socialista, para nós é evidente que a intervenção do Sr. Deputado Costa Neves é altamente pertinente, para que a Sra. Deputada Catarina Martins não fique associada a uma posição com a qual estaria em frontal desacordo. Muito obrigado. Agora só se as direções dos grupos parlamentares. Só se as direções dos grupos parlamentares pedissem elas um novo adiamento.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este é um relatório com forma, mas sem substância. Eu vou tentar explicar melhor. Este relatório vem na sequência de um... vem na sequência de uma comunicação da Comissão sobre a aplicação de um Regulamento 472-2013. Este Regulamento 472-2013 é que é o regulamento comumente conhecido por TUPEC, portanto faz parte daquele pacote com o semestre europeu e com o SIXPEC que pretendiam assegurar condições uniformes de supervisão em caso de situações de desequilíbrio financeiro em Estados-membros. Só que este regulamento nunca foi aplicado, ou seja, depois da sua publicação há cerca de um ano, não houve nenhuma situação que permita a avaliação da aplicação. E aquilo que a Comissão pretende fazer é uma avaliação da aplicação. Portanto, explicado isto, a que é que este relatório se refere, o que aliás descrevo no parecer que faço, tirar a conclusão de que ainda não houve oportunidade, felizmente, de avaliar a aplicação deste regulamento e tirar também a conclusão de que, sendo uma comunicação da Comissão, não há lugar à avaliação da aplicação do princípio da subsidiariedade e, portanto, podemos dar por encerrada esta matéria. A Comissão das Finanças e Administração Pública elaborou um relatório sobre esta matéria em que, nas suas conclusões, acolhe ou tira as mesmas conclusões do que aquelas que eu agora vos proponho. Há, contudo, uma opinião do deputado relator, que é uma opinião do Sr. Deputado Paulo Sá, que obviamente eu não subscrevo de todo, porque tem a posição doutrinária do PCP sobre tudo o que é tratado orçamental, semestre europeu, six-pack e two-pack, do qual divirjo profundamente. Mas, como esta matéria não é matéria em votação, só com esta referência que eu não poderia deixar de fazer, penso que estamos em condições de o votar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu devo dizer, aliás, que a opinião do relator não, não parece ser a opinião, opinião que possa ser assumida pela Comissão, porque ela é feita para, aparentemente em nome do PCB. Eu vou só ler a última frase dessa opinião, diz assim: o governo PSD/CDS, com a cumplicidade do PS, pretende agora continuar e, se possível, perpetuar esta política de empobrecimento e liquidação de direitos, usando para o efeito o tratado orçamental. Este é um caminho que o PCP rejeita liminarmente. É a opinião do deputado enquanto deputado do PCP, mas penso que não é provavelmente opinião que, digamos, consta do parecer enquanto opinião da Comissão, digamos assim. De todo modo, está apresentado o parecer. Eu pergunto se há intervenções. Tenho pena que não esteja presente o Sr. Deputado Paulo Batista, mas pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não há violação do princípio da subsidiariedade. Isto é uma comunicação, um ato não legislativo. Posso meter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade, então, o projeto de parecer apresentado pelo Sr. Deputado Costa Neves. O parecer da linha E, penso que não foi apresentado pelo Sr. Deputado Carlos do Rinho. Portanto, temos de adiar e de lhe perguntar se apresentará na próxima reunião ou quando apresentará este parecer. Então, peço aos serviços que lhe pergunte isso. E passamos ao ponto 3, em que se trata de nomear.
Sr. Presidente, permite-me, por favor, sobre esta matéria de pareceres, ponho aqui uma questão. Foi-me distribuída na última. É um critério que pode ter interesse para futuros casos. Foi-me distribuído a elaboração de um parecer sobre um relatório que visa o tema de citações e notificações transfronteiriças. A matéria é muito interessante, mas evidentemente não se aplica aqui o controle do princípio da subsidiariedade, portanto, de um relatório, e a Comissão da Especialidade, a primeira Comissão, nada adianta sobre o caso e conclui que não há controle do princípio da subsidiariedade e remete para a nossa Comissão. Num caso destes, uma matéria muito especializada, sem dúvida interessante para juristas, mas extremamente especializada, em que a Comissão de Especialidade não encontra motivo para se envolver, para se empenhar ou para concluir o que quer que seja. Qual será a melhor conduta da nossa Comissão? Suprir esse trabalho fazendo a averiguação substantiva desse, ou concluir simplesmente que não há hipótese de violação do princípio da subsidiariedade, ou ainda verificar que afinal não existia um interesse que tenha suscitado uma apreciação do
Deputado, do próprio relator. Agradeço-lhe a suscitação dessa questão, porque antecipa uma coisa que eu iria dizer a seguir em relação ao ponto 3. Nós agora temos tido poucas notas de não escrutínio, porque, como sabem, a seleção se faz previamente. Portanto, não enviamos todas as iniciativas, enviamos apenas aquelas que, por motivo relevante, consideramos que devem ser escrutinadas, ou que estão incluídas no programa de trabalho, ou que as comissões entendem que devem ser escrutinadas. Pode acontecer, e acontece por vezes, que nós, numa segunda apreciação, quando elas são distribuídas, ou então até depois já de ser distribuídas, tendo em conta a posição da comissão materialmente competente, pode acontecer que cheguemos à conclusão que essa comissão não se pronunciou, que é uma questão muito, muito, muito especializada e que, portanto, afinal, o escrutínio poderá não se justificar. Portanto, eu penso que a figura da chamada nota de não escrutínio ou parecer de não escrutínio continua a ser possível. É algo que apenas peço que elabore uma nota nesse sentido e que a traga à Comissão para a Comissão entender que, digamos, ratificar essa posição e fica, digamos, uma vez que foi distribuída, fica aqui, digamos, assente o entendimento que afinal não será feito parecer sobre ela. Penso que é este o entendimento que deve ser seguido, segundo a nossa metodologia de acompanhamento destas iniciativas. De todo modo, não sei se pretendem intervir sobre esta matéria. Isto pode acontecer, realmente, acontece. Enfim, essa matéria, eu sei que é um ato não legislativo, mas é uma matéria importante para a prática do processo civil e é um relatório, penso eu, sobre a execução dessas disposições relativas às citações e notificações comunitárias entre os Estados-membros. Se a Comissão entendeu que não se justificava, se numa apreciação o Sr. Deputado Relator entender que não se justifica a apreciação à luz das finalidades pela qual nós elaboramos parecer, eu peço só que o comunique à Comissão. Basta uma página, dizendo no fundo isso que nos deu aqui, que nos disse aqui, e portanto eu traria isso à próxima Comissão, não enquanto parecer, mas enquanto nota ou proposta de não escrutínio. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Eu digo isto apenas porque, como vamos distribuir agora várias iniciativas que são não selecionadas previamente, mas escrutinadas por motivo relevante, pode acontecer que no momento da distribuição, nós além da distribuição, nós entendamos que afinal não se reveste de interesse ou não se justifica o seu escrutínio. Portanto, peço que esse crivo também seja feito aqui no momento da distribuição. digamos, temos três momentos. Antes, no momento da sua seleção e inclusão para distribuição, depois no momento em que é distribuído o relator e depois pelo próprio relator, se assim me entender, como é o caso agora do Sr. Deputado Alberto Costa. Por onde saem intervenções?
Aceito de bom grado a sua sugestão. Só para dizer, eu concordo com a importância do tema, só que para haver uma pronúncia significativa seria preciso ouvir as entidades que têm alguma imediação em relação a esse tópico, conhecem os problemas que se põem na transmissão transfronteiriça dos atos. E manifestamente esta comissão não é a comissão apropriada para marcar audições dessa natureza ou para fazer consultas. Isso caberia porventura a outra comissão. Como assim não foi entendido, nós estamos aqui condenados a ficar nessa avaliação da subsidiariedade que não se justifica.
Sr. Tavares Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para evidenciar que realmente a matéria pode contender com aspectos. Não, até mesmo para além da estrita ordem, enfim, processual, eu recordo-me que há citações que se fazem via consulado. E, portanto, pode contender até com aspectos funcionais do Estado português, pode estar apetrechado ou não para cumprir esses desígnios e outras matérias que poderão ser conexas com o estrito ato processual da citação e notificação. Muito obrigado.
De qualquer modo, tratando-se de um ato não legislativo que não justifica a posição da subsidiariedade e sendo esta a situação, aliás, penso que poderá até formulando explicar isso também como fundamento de não escrutínio, quer dizer, e na próxima reunião nós trataríamos do assunto assim que tivermos essa exposição, digamos, por escrito. Senhores deputados, podemos passar então ao ponto 3, sendo é certo que eu peço a atenção para... Eu normalmente digo que essas iniciativas não são selecionadas, é escrutinada por motivo relevante para que averiguem se realmente consideram que devem ou não ser escrutinadas. A linha A, cabe ao PSD, trata-se de uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, intitulada Quadro de Ação de Hyogo pós-2015. Hyogo deve ser uma cidade japonesa, não penso eu. Gerir os riscos e criar resiliência. Isto é uma matéria da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. Esta iniciativa não foi selecionada previamente, mas é escrutinada por um motivo relevante. Não sei se a Comissão de Ambiente fez relatório, a Comissão de Ambiente elaborou o relatório sobre isto. PSD, quem é que indica?
Bruno Coimbra, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Bruno Coimbra. Depois do relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, os diálogos com os cidadãos com um contributo para a criação ou como um contributo para a criação de um espaço público europeu. Também foi escrutinado por motivo relevante e há relatórios já da Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação. Cabe também ao PSD.
Deputado Gabriel Gocha.
Deputado Gabriel Gocha. Depois, cabe ao Partido Socialista, são atos legislativos, duas propostas de regulamento. Primeira, encerra o exame intercalar parcial das medidas anti-subvenções aplicáveis às importações de biodiesel originário dos Estados Unidos, da América, tornadas extensíveis às exportações vindas do Canadá, independentemente de serem ou não declaradas originárias do Canadá. E a segunda, também semelhante, encerra o reexame intercalar parcial das medidas anti-dumping aplicáveis às mesmas importações de biodiesel originário dos Estados Unidos, da América, tornadas extensíveis às importações do Canadá, expedidas do Canadá, sejam ou não originárias do Canadá. Também foi escrutinada por motivo relevante, isto tem a ver com no fundo, controle de medidas anti-subvenções e anti-dumping de importação dos Estados Unidos e do Canadá. Já foi objeto de um relatório da Comissão de Economia e Obras Públicas, Partido Socialista. O Sr. Deputado pode indicar, será indicado posteriormente. Muito bem. PSD, comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre financiamento a longo prazo da economia europeia. Já foi objeto de relatório da Comissão de Economia e Comissão de Finanças, PSD.
Deputado Carlos São Martinho.
Sr. Deputado Carlos São Martinho. Revisão anual dos relatórios anuais de atividades de crédito à exportação dos Estados-membros. Já foi objeto de um relatório da Comissão de Economia e Obras Públicas, do PS. Indica posteriormente?
Sim.
Indica depois. Peço aos serviços que peçam ao coordenador europeu socialista quem é que indica. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à redução ou eliminação de direitos aduaneiros sobre as mercadorias originárias da Ucrânia, PSD. Já foi objeto de um relatório da Comissão de Economia.
Próprio Sr. Presidente.
Sr. Deputado Costa Neves. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho de Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, aproveitar o potencial do financiamento coletivo, o chamado crowdfunding, na União Europeia. PCP, deverá ser a sua deputada Paula Batista, em princípio, mas peço que confirme. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a situação no mercado de transporte rodoviário da União, Bloco de Esquerda, a sua deputada Catarina Martins. Ambos estes já foram objeto de relatório da Comissão de Economia. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Qualidade da gasolina e de combustível para motores diesel utilizados no transporte rodoviário da União Europeia. 11º relatório anual. CDSPP. Fica com esta qualidade da gasolina e de combustível. CDSPP. Qualidade de gasolina e de combustível para motores diesel. Sr. Deputado Rui Barreto. Uma matéria específica, mas já foi objeto da Comissão de Economia e Obras Públicas.
Sr. Deputado Rui Almeida.
Sr. Deputado?
Rua Almeida. Nós veremos o Sr. Deputado Rui Barreto ou o Sr. Deputado Rua Almeida.
Chama a atenção para que estas matérias dos diesel e dos combustíveis têm, como sabem, impacto nas exportações, portanto, não são irrelevantes para a, nossa, para a evolução do nosso PIB. Não é? Relatório da Comissão ao Conselho Europeu, relatório sobre as barreiras ao comércio e ao investimento de 2014. Partido Socialista, penso que indicará posteriormente. Muito bem. Ficam três relatores a indicar posteriormente pelo Partido Socialista, linhas C, E e J. Posso dar como aprovada a ata. Se houver observações, peço que as façam chegar. Senhores deputados, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrados os trabalhos.